Em rede nacional sintonizam Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa.
No dia 1 de janeiro de 1937 começam as emissões diárias da Rádio Renascença em ondas médias e ondas curtas. Nesse mesmo ano é criada em Portugal a Mocidade Feminina e há um atentado falhado contra Salazar em plena cidade de Lisboa. Em abril é inaugurado o Estádio das Salésias, o primeiro campo relevado em Portugal. O Belenenses convida o Benfica para inaugurar o seu novo campo e vence o jogo por 1-0. Em Espanha, no mês de abril, a Força Aérea Alemã bombardeia a cidade de Guernica. O ataque aéreo durou 3 horas. Morreram mais de 1.600 pessoas. Nesse mesmo ano, Picasso pinta o quadro que mostra o sofrimento da população de Guernica. Em 1937, morre Marconi, o pioneiro da telegrafia sem fios, considerado o inventor da rádio. No dia da sua morte, as rádios de todo o mundo calam-se durante 2 minutos.
A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, a transmitir dos seus estúdios em Lisboa, em onda média de Lisboa e Porto, e toda a rede de modulação de frequência.
20 anos depois, Aurélio Carlos Moreira entra na Renascença no programa Diário do Ar.
Nós tentávamos estrear os discos de maior sucesso que chegavam, principalmente os grandes artistas do rock, Elvis Presley, depois outros, o Paul Anka, o Pat Boone, a Brenda Lee, a nível de estrangeiros. Apoiávamos também todos os novos valores que iam surgindo em Portugal. A Renascença organizou um concurso com essa finalidade, chamado Os Caloiros da Canção. E deixaram ali aquelas vozes que iniciaram a chamada música iê-iê, que foi o início do rock. O Daniel Bacelar.
A primeira vez que eu olhei para ti, senti que este amor era novo para mim, e nunca mais pensei.
Este é o primeiro disco de rock português. Daniel Bacelar ganha o concurso do programa da Renascença e grava a música Fui Louco por Ti. Em 1958, no dia 25 de junho, a Renascença emite um programa que fica na história da rádio.
A Invasão dos Marcianos, um programa radiofónico de ficção científica.
Estava na rádio e tive um papel muito pequenino, a convite de Matos Maia, porque a ideia foi do Matos Maia, um grande profissional, aliás, também foi locutor da Rádio Renascença. O Matos Maia criou este programa, que não era mais do que uma repetição do êxito que tinha sido do Orson Welles, esta Invasão dos Marcianos. E o certo é que, a partir desse momento, cheguei à conclusão de que o ouvinte ouve aquilo que quer ouvir. Por vezes é avisado que vai ser um programa de ficção científica, que nada daquilo é verdadeiro, durante dias fizemos esse aviso, mas quando o programa foi transmitido, foi o caos. Houve pessoas que se sentiram mal, inclusive um senhor teve que ser hospitalizado, a GNR e a polícia também não sabiam se era verdade, se era mentira.
Até cerca das 15 horas é o tempo do Paju, aqui em Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa.
O Paju é um programa que é difícil de explicar porque abrangia muitos temas. Era essencialmente um programa musical, das grandes novidades. Íamos buscar músicas que ainda não eram conhecidas em Portugal, através dos diversos festivais em que o programa marcou presença. Por exemplo, o Paju esteve em 11 festivais de São Remo, depois do Festival do Oti. Foi o único programa que acompanhou o Festival do Oti, que tinha apenas uma coisa parecida com 8 milhões de espectadores.
Aurélio Carlos Moreira faz de tudo na rádio. É responsável pelo primeiro programa das madrugadas. Acompanha várias campanhas eleitorais e integra a primeira equipa da Bola Branca. No dia 30 de abril de 1984, está na volta ao Algarve em bicicleta. É o primeiro a dar a notícia.
Podemos informar os nossos ouvintes que Joaquim Agostinho vai seguir de ambulância para Lisboa devido a ter sido no hospital de Faro indicado aos responsáveis sportiquistas que o corredor leonino sofre de uma fratura craniana.
Mas há outras histórias que fazem parte da história da rádio no tempo da censura.
Havia um disco de um grupo espanhol chamado Los Tamara, intitulado Pide, Pede, a canção 100% romântica. E eu, como gostava muito do disco, e acho que as ouvintes também gostavam, abusava da transmissão. Então um colega da rádio, que era inspetor da PID, e chegou só ao pé de mim e disse: toma cautela, que eles andam com o olho em ti. Mas diz que tu os andes a gozar. Diz que depois que estás sempre a pôr quase todos os dias: pide, pide, pide. E então julgo que és tu na brincadeira a gozar com eles. Acho melhor diminuir a transmissão.
Romance e muita intriga eram também os ingredientes servidos à hora do almoço na rádio na década de 70. Eu adoro o seu nome, Simplesmente Maria. A música do Simplesmente Maria, o folhetim radiofónico de maior sucesso de todos os tempos. A novela contava a história de uma rapariga humilde que deixava a aldeia para servir em Lisboa e se apaixona por um jovem de boas famílias. Simplesmente Maria esteve no ar mesmo depois do 25 de Abril. Regressemos então à madrugada da Revolução. A eficácia dos emissores da Renascença leva os militares a escolher a rádio para lançar a segunda senha. À meia-noite e 20 minutos, no programa Limite, pela voz de Leite de Vasconcelos.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade.
A revolução está na rua. Um ano depois, em maio de 75, os estúdios de Lisboa da Renascença e o centro emissor da Buraca são assaltados e ocupados. Há funcionários da Renascença que chegam a ser presos e acusados de participação em tentativa de golpe de Estado. Neste verão quente, há manifestações contra e a favor da Renascença. Em Lisboa, a reportagem da rádio está no Campo Santana, no cerco ao patriarcado.
É essa frase fascista dos reacionários que se manifestam junto ao patriarcado de Lisboa, de fim à ditadura. Os trabalhadores que já lá se encontram, que apoiam a luta dos trabalhadores da Rádio Renascença, respondem cantando a Internacional.
Poucos dias depois, a 1 de julho de 1975, os ocupantes da Renascença liam um comunicado, um minuto que ocupou todo o noticiário.
Comunicado. A Comissão Coordenadora de Trabalhadores da Rádio Renascença foi convocada esta manhã para uma audiência com o Primeiro-Ministro General Vasco Gonçalves e o Ministro da Comunicação Social, Comandante Correia Jesuíno, durante a qual lhe foi comunicada a decisão governamental de entregar a Rádio Renascença à entidade patronal.
Mas os próximos meses são ainda conturbados com a destruição dos emissores da Buraca e é só no final de 1975 que a Renascença é restituída à Igreja. No ano seguinte, a 1 de fevereiro de 76, a rádio começa uma nova etapa. Ribeiro Cristóvão entra na Renascença no dia seguinte. Ficou encarregado da informação.
Ribeiro Cristóvão.
E na altura, os noticiários da Renascença eram de hora a hora, claro, muito mais curtos e também feitos por muito menos pessoas. Nós éramos apenas quatro. Era o Luís Magalhães, que tinha vindo da RDP. Era o Pereira Caldas, que já estava na Renascença. Era o Paulo Oliveira, que também estava na Renascença. E eu. E eu ainda me lembro que dizíamos todos Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, com os seus emissores em Minhel, Bornes, Valongo, Lamego, Marelfa, Lousan, Gardunha, Monte Junto, Lisboa, São Mamede, Mendro, Foia e São Miguel. Dizíamos isto tudo, mas em todas as horas dizíamos isto.
Ponto da situação.
As notícias chegam por telex, as máquinas ficam ligadas 24 horas por dia. Em 1979 há uma notícia importante para a Renascença. São inaugurados os emissores em Muge. A antena de onda média tem 265 metros de altura.
A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, a transmitir dos seus estúdios em Lisboa, em onda média de Lisboa e Porto e toda a rede de modulação de frequência. Vamos ligar agora ao centro emissor de Muge para transmitirmos em direto a cerimónia de inauguração do novo emissor de onda média de 100 kW da Rádio Renascença. A vossa atenção para a nossa equipa de reportagem em Muge. Alô, Ribeiro Cristóvão.
Estamos já com o helicóptero à vista, o helicóptero da Força Aérea, que vai instalar, portanto, a última secção de 7,5 metros, e lá em cima, na torre que agora tem, portanto, 200...
Lembro-me porque foi um dia histórico também para todos nós. Não era apenas inaugurado o emissor com uma potência fantástica de 100 kW, a melhor da Europa, e que tinha também a antena mais alta da Península Ibérica, onde havia aqui uns aventureiros, pelo menos dois, da família Diogo, que subiam mesmo ao topo para, às vezes, fazer algumas reparações.
Um ano depois, em 1980, Ribeiro Cristóvão e Artur Agostinho criam o primeiro programa de desporto na rádio, a Bola Branca.
Bola Branca. Milhões de ouvidos à escuta.
Relatando e comentando todas as emoções da jornada. Comando...
Artur Agostinho Ribeiro Cristóvão.
Sempre achei muita graça ao título Bola Branca. E porquê Bola Branca? Porque nós, em Angola, começámos a ter futebol noturno já muito tarde, já ali muito nos anos 70. Mas era ainda uma iluminação muito deficiente na maior parte dos campos. Nos que tinham, porque uma grande parte não tinha. E então era necessário pintar as bolas de branco. As bolas eram de branco porque dava mais possibilidades de ser vista. E, portanto, daí o ter surgido o título de Bola Branca.
Bola Branca. A primeira das notícias.
Esta foi uma ideia do Artur Agostinho. O Artur Agostinho tinha vindo do Brasil e tinha estado lá na Rádio Globo. E a Rádio Globo e os brasileiros é que têm todos muito estes hábitos. De tal maneira que nós também introduzimos isso nos nossos relatos de futebol. Tínhamos gravações feitas pela Rádio Globo, é que as fez mesmo para nós, produziu-as especialmente para nós, através do Artur Agostinho, e depois tinha, para além destes títulos cantados, também os nossos nomes. Tinha os nossos nomes também cantados, e isso causou, na altura, digamos que um grande furor.
Para a grande área, o pontapé, o remate, golo!
Ribeiro Cristóvão faz mais de 1000 relatos, campeonatos da Europa, campeonatos nacionais, Liga dos Campeões, mas também outras reportagens. Em 1982, está no aeroporto de Lisboa, o Papa João Paulo II acaba de chegar a Portugal.
Houve o primeiro contacto em que se agitam bandeiras, em que se veem alguns dísticos saudando o Papa, dísticos sobretudo de proporções residentes próximos do aeroporto de Portela.
Eu estava no aeroporto, nós tínhamos equipas de reportagem espalhadas por toda a Lisboa. Eu estava logo no ponto de chegada em Lisboa e fiz, a partir daí, a transmissão da chegada do Papa. E depois acompanhei num veículo ligeiro, num automóvel, até ao fim da viagem. Mas nós íamos tendo postos, diversos postos, espalhados por toda a Lisboa, e fiz esta reportagem com imenso prazer. Ainda hoje a coloco no rol das grandes recordações que eu tenho da minha passagem pela rádio.
Despertar.
Este é o primeiro jingle do Despertar. Estamos em 1981, um programa que marca a história da Renascença, é líder de audiências durante 20 anos.
O Despertar veio romper certas barreiras e, quando começa o programa das tradições anteriores da manhã, tratava o ouvinte, o estimado ouvinte, caríssimo ouvinte, senhor ouvinte, o senhor, o rádio ouvinte, e eu venho começar a tratar as pessoas para... Olá, amigos, bom dia.
Muito obrigado, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui.
Já estamos a ligar.
Ainda hoje é uma coisa impressionante. Eu às vezes vou na rua e passam miúdos, porque têm 20 e tal anos, e digo assim, mas estes miúdos, e eles sabem a cantiga porque ouviam, muito pequeninos, ou os pais cantavam-lhe ainda hoje. E sabem isso. Portanto, o jogo da bala é um fenómeno de que a Renascença não se livra, ainda bem, e eu também. O jogo em si, este jogo não é original, era um jogo francês,
Le jeu de la valise, penso eu que seria assim, e foram comprados os direitos para Portugal, a pertencia à RTL, este concurso, mas em Portugal teve mais êxito que em França. Jogar era uma coisa que se jogava em casa, que era um monopólio ou outras coisas, ou jogava-se nos casinos, ou jogava-se quando se estava em brincadeira com os amigos. Pela rádio, não muito. Então vamos a isso. Isto foi um êxito terrível. Ainda por cima, quando coloca o ouvinte naquela posição espetacular que é estar em casa, não ter de fazer nada, o seu telefone tocar, e se ele estivesse a ouvir a emissão e soubesse a frase que nós tínhamos dito e a importância e dinheiro certinha que nós lá tínhamos, ganhava e era dele. Isto teve uma influência em audiências que você imagina, e sabe?
António Sala dá o microfone ao ouvinte, mas leva a rádio para a rua. O despertar percorre todo o país, passa a fronteira, anda de avião e vai até ao fundo do mar.
E nós estamos em direto do Chiado, do Grandela.
Mais uma vez, o despertar num país, e neste caso, na África do Sul.
Voamos para Venezuela, voamos para Caracas, vamos num avião, num Lockheed da TAP Air Portugal.
Encontramos-nos na base naval do Alfeite, estamos atracados ainda, já estamos abaixo do nível do mar. O submarino Albacora da Armada Portuguesa.
Um abraço para ti e parabéns por esta ideia original. Isto é rádio.
O primeiro despertar ao vivo que acontece, acontece no Parque Eduardo VII. E o segundo acontece na montra do Grandela, em que cá fora foi uma coisa perfeitamente incrível. E consegui fazer uma coisa muito interessante, porque a RTP, na altura, a única estação, estava a começar a fazer ensaios de uns programas matinais que não existiam. E o Raul Durão monta ali as suas armas e bagagens e faz transmissão direta do Despertar ao Vivo. O Despertar ao Vivo ganhou tal importância que, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o Despertar ao Vivo do Rocio ou do Campo Pequeno é transmitido pela RTP, é transmitido pelos nossos emissores do canal Renascença, a que se junta na sua transmissão a RFM. No Rossi, por exemplo, o Rui Veloso fazia anos nesse dia, fazia 33 anos, e estreia em absoluto uma canção.
Nesta transmissão direta que nesta altura se está a fazer também através da RFM, juntamente com o Canal 1 da Rádio Renascença, no programa Despertar, neste especial do Rossi. O Rui Veloso vai-nos apresentar hoje, em primeiríssima audição a nível nacional, uma das canções do próximo álbum. O álbum que sairá precisamente daqui a dois dias, no dia 30, e que será um assinalar também de mais um aniversário do Ruizinho. Quantos anos é que vais fazer?
21.
21. Sim, senhor. Portanto, ele fez 21. Fizeste 21 há quantos anos?
Há 12.
Há 12. Olha, como é que se chama a canção que vamos ouvir, Rui?
Chama-se A Paixão, segundo Nicolau da Viola.
Rui Veloso e a sua banda.
Tu eras aquela...
A marca do Despertar, quanto a mim, o seu grande triunfo passa por ser um programa que hoje é impossível fazer, porque era tão heterogéneo e era tão transversal nas sociedades que acontecia uma coisa giríssima, que era o senhor administrador, pessoa de relevo, com alguma idade, diretor de uma grande empresa, ia no seu carro e queria ouvir o Despertar, mas o chofer que o ia conduzir já tinha posto no Despertar. Este fenómeno foi realmente estranhíssimo, atravessava não só classes sociais, escalões etários, era um bocado como o Tintim. Dos 8 aos 88, ou dos 7 aos 77, assim uma coisa, as aventuras do Tintin.
O desporto, a informação, os repórteres que nos vão.
E esta aventura, que é a rádio, continua. 80 anos depois, a Renascença está a par com o mundo.
Somos a rádio.